Agora, 36 da ordem. É o recursionário 293, dígito 63, relator desembargador Pedro Inácio da Silva. Sustentação oral pela recorrida reclamado, o advogado Anderson José Bezerra Barbosa. E sustentação oral pela recorrida reclamada a Moraes e Alves Serviços Médicos Limitadas, advogada Ana Cecília Sampaio Araújo de Almeida. É o 36 da ordem, recurso ordinário 293, dígito 63.
A palavra, doutor.
Ação pelas recorridas?
Só pelas recorridas.
Ah, então veja aqui o. Deixa eu ver aqui, espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui.
Dando provimento ao recurso para conceder à recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento de custas.
É, provimento parcial, né?
Provimento parcial.
De acordo.
Excelência, eu vou só sustentar contra esse ponto da justiça gratuita, já que é advergência. Na verdade, essa questão é muito cara para mim como advogado, mas também como para o poder público do modo geral, considerando que as custas processuais é que arcam com as despesas do poder judiciário. Mas, enfim, o requerimento que foi feito pela parte recorrente, reclamante, ele, na verdade, tenta desvirtuar o Instituto da Justiça Gratuita, porque a recorrente é uma médica, exerce a profissão há décadas, e essa profissão, exatamente, a medicina, é uma das profissões que mais bem remunera os profissionais de um país. Então, além de que ela foi comprovada nos autos, de que ela tem diversos outros vínculos, seja na condição de autônoma com entidades hospitalares, seja na condição de empregada pública no município de Jequiá da Praia, ou também como proprietária de uma clínica particular. Na verdade, excelências, da leitura do dispositivo da CLT, nós constatamos que há basicamente dois requisitos para a concessão do benefício, que são o percebimento de salário em até 40% do teto da Previdência, que dá algo em torno hoje de R$ 2.300. Quanto a isso, eu acho que não há dúvidas de que um profissional médico, não tem profissional médico, acredito eu, no país que receba um valor além abaixo disso, seja um recém-formado, seja um estudante de residência médica. E o segundo requisito é que ele deve comprovar que tem o direito ao recebimento do benefício. No presente caso, a prova é inversa. A parte recorrida comprovou justamente o contrário. Como eu falei, ela tem diversos outros vínculos. Tem emprego público, tem clínica particular. A recorrente limitou-se a juntar aos autos uma declaração de hipossuficiência financeira somente na fase recursal. Na petição inicial não foi requerido. Na verdade, requerer a concessão do benefício nessas circunstâncias é desvirtuar o Instituto. Excelências, como eu disse, os serviços judiciários não são graciosos. Há uma despesa. Eu pago na condição de contribuinte, Vossas Excelências e qualquer cidadão. E por isso a gratuidade de justiça não deve ser concedida, entendo eu, data venia, de forma indiscriminada. Não é o caso dos autos. A recorrente é uma médica, como eu disse, com décadas de estrada, possui condições financeiras. E justamente por isso deve arcar com as consequências do não provimento do seu recurso. É como sustentação.
Doutoras, pretende sustentar? Muito bem. O tema, o ponto é esse mesmo. Doutor Catão, essa matéria aqui eu gostaria de que. De fato, a sustentação. A sustentação tem pertinência.
A gente não já. O tribunal já tem uma definição, né?
Não, é porque essa matéria já é pós-reforma.
Sim.
A mera declaração é discutível.
Aqui não, não é assistência gratuita, não.
Se
assistência judiciária é gratuita, nós não reunimos.
Não, não é a questão do enquadramento, se cabe ou não.
Cabe
se
ou não.
Aqui é merecedora ou não do reconhecimento da assistência gratuita.
Não há o caso, de fato. É aqui uma opção.
Você diferiu?
Não deferiu. Não. Então, o recurso só está sendo conhecido porque
há uma preliminar de
E Vossa Excelência não está reconhecendo a justiça gratuita ou não?
Veja, deixa eu concluir.
Da empresa
deixa eu concluir, doutor João. Deixa eu concluir, doutor Catão, o meu argumento. Veja bem.
Não tem recurso não para isso?
Tá, o recurso é esse. Deixa eu concluir.
As contrarrazões.
Veja bem. A questão é essa. A matéria de ofício, que você pode conhecer, o tribunal não precisava ninguém tocar nisso, porque nós podemos conhecer. De toda sorte, por uma opção, resolvi conhecer. Mas se não conhecer, também está de bom tamanho, como o advogado colocou a matéria. Mas a matéria, como tem uma relevância muito grande, que é uma relação de emprego postulada por uma médica, eu superei essa matéria e dispensei as custas e conheci do recurso para enfrentar o mérito. E no mérito, entendo que não há vínculo de emprego, de fato. A médica, ela tinha outras, enfim, não se caracteriza aqui o vínculo, então estou mantendo a sentença. Mas se a opção da turma for por não conhecer do recurso, os argumentos sustentados pelo advogado têm razão de ser. Ainda que, recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, já sob tem aqui e ali superado essa questão de pagamento de custas e conhecido e reiterado o que está na Lei 1060 sobre a gratuidade e o acesso à justiça. De toda sorte que a reclamante tem condições de arcar com as custas, tem. Se a turma entender de não dispensar, eu reformulo meu voto e não conheço. Doutor João.
Eu vi aqui que o valor das custas é R$ 9.530,00. Eu acho um valor realmente...
Não abala alto. Em nada. A bem da verdade, não é... Do ponto de vista do...
Não, assim, não tem elementos nos autos que demonstram que a reclamante tenha um nível de renda que justificasse. O fato de ser médica não pode gerar uma presunção de que todo médico ganha bem. Né? E R$ 9.500,00 de custas... Com toda a venda, eu acho que esse é um valor.
Eu não estou pegando por valores, eu estou pegando muito mais a fundamentação da declaração, só isso.
Acho que o valor sim, porque se fosse R$ 1.000,00, eu não concordaria, mas R$ 9.500,00, mesmo para um profissional. R$ 9.000,00
para o doutor João de Deus. Muito bem, então, doutor, ficou assim, então, por unanimidade, conhecer do recurso, mas negar provimento quanto ao mérito.
Obrigado, senhor.